rivalidades são uma parte especial de qualquer esporte. Um confronto que você não precisa fazer esforço nenhum para vender ou mesmo para criar uma narrativa que chame a atenção pro jogo. A história tá posta. É o time A contra o time B. Ponto. Todo mundo entende sem precisar falar mais nada. É um jogo diferente, uma dinâmica diferente desde antes de qualquer atleta pisar em quadra. A fricção narrativa que esses duelos geram é tamanha que é comum elas transcenderem a bolha dos amantes do esporte. Vamos pensar num exemplo mais próximo da nossa realidade, o futebol brasileiro. Eu tenho certeza que você tem um parente que não gosta de futebol, mas que sabe a relevância do encontro entre seu time e o grande rival dele.
E a NBA, é claro, não é exceção. Desde os seus primeiros anos, as rivalidades assumiram um papel central na liga e na sua divulgação enquanto produto, algo que não mudou e nem diminuiu ao longo dos anos. Algumas dessas grandes rivalidades apenas marcaram um momento muito específico na história da liga. Outros transcenderam os anos e se tornaram constantes no basquete, e algumas até simplesmente transcendem o esporte. Mas quando você coloca todas elas juntas, você tem um relato daquilo que esteve no centro das atenções da NBA ao longo dos anos. Seus grandes times e seus grandes encontros. Pois hoje vamos mergulhar exatamente nesse assunto e contar um pouco da história dessas rivalidades dentro da NBA e seu papel fundamental em moldar os destinos e caminhos da liga pelo tempo.
Eu sou o Renan Roncho.
E eu sou o Vitor Camargo.
Esse é o sétimo episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar em 10 episódios a história da NBA, seus protagonistas dentro e fora de quadra, seus grandes times e seus grandes encontros, sua origem e seus pioneiros, e sua intersecção com a sociedade, a cultura, a política e o entretenimento. De mais nada, vale começar pela pergunta: como surge uma rivalidade na NBA? O fator geográfico normalmente é um fator importante na construção de uma rivalidade, mas nos esportes profissionais americanos, os times são pensados de forma a cobrir uma área geográfica grande. Pensando no exemplo da NBA, você só tem duas cidades com mais de um time, por exemplo, Nova York e Los Angeles, com um contexto muito específico da chegada do segundo time. O Nets chegou em Nova York na fusão da NBA com a ABA, por exemplo, e ele teve que pagar uma multa muito grande ao Knicks, que colocou ele em um patamar de relevância por muitos anos. Aí, no caso do Clippers, ele também tem um contexto de uma gestão muito ruim, que por muito tempo ele foi mais visto como um primo pobre do que como um rival do Lakers. Então, naturalmente, o principal fator passa a ser outro ponto: os grandes confrontos no mata-mata. Os times da NBA não disputam múltiplos campeonatos, é só um por ano. E quando eles montam um time forte, eles têm uma janela curta de alguns anos para tentar conquistar um ou mais anéis. Então é natural que quando a janela de dois times coincide e essas equipes se enfrentam pela disputa concreta de um título, surge algum tipo de rivalidade entre os dois.
Elas são importantes porque elas impulsionam a vontade de assistir, de torcer. Um jogo de basquete que poderia ser legal vira uma coisa maravilhosa de fato.
Ela faz com que os olhos se voltem, né, para a NBA e para o jogo. Porque quando você tem dois times, duas equipes, dois jogadores ou mais jogadores, enfim, disputando dessa maneira e deixando essa rivalidade, esse aspas, ódio, que não é um ódio, né, gente? Vamos deixar claro aqui, é só uma construção de personagem mais do que um ódio propriamente dito. Quando existe isso, chama atenção.
Se esses confrontos não se estendem com o passar dos anos, isso é o que você pode chamar de uma rivalidade temporária. Uma que surge de uma situação específica, mas tende a se dissipar quando as condições mudam. Hoje, ninguém tem uma rivalidade com os Kings, né? Um time que por anos e anos tem sido um dos piores, uma das piadas da NBA e que não briga por mais nada. Mas no começo dos anos 2000, a rivalidade entre Lakers e Kings era das mais ferrenhas da liga, quando os dois eram dos melhores times do Oeste disputando playoff todo ano. A mesma verdade, por exemplo, entre Heat e Knicks, que quando ambos os times brigavam ano após ano na década de 90, se transformou em uma das mais fortes e intensas rivalidades da liga, mas hoje não é um jogo que atrai muito interesse. Você pode até não concordar em chamar essas rivalidades temporárias de verdadeiras rivalidades, né? No nosso contexto, muito derivado do futebol, times que disputam o título por alguns poucos anos, mas não tem uma rivalidade mais direta fora dos campos, não costuma ser chamada assim. Mas nos esportes americanos é como acontece, em parte justamente por essa expansão geográfica que não tem tanto a rivalidade local que a gente vê tanto em um país como o Brasil e um esporte como o futebol. E elas também são muito mais comuns nos esportes americanos do que as rivalidades atemporais, em parte não só pela questão geográfica, mas pelas próprias regras que tendem à paridade e, portanto, geram períodos de alternância entre os melhores times no topo das suas conferências ou no topo da liga. Mas as melhores rivalidades não vêm apenas de bons times disputando um título. Elas são apimentadas com algo a mais, que faz a disputa passar de estritamente técnica dentro de quadra para algo verdadeiramente pessoal. Kings Lakers representavam estilos e filosofias opostas de basquete, com os Lakers, em especial Shaq, odiando o estilo soft dos Kings. Knicks e Heat eram dois times mais físicos e ultra-defensivos da NBA nos anos 90, feitos para irritar e incomodar os seus adversários. E ainda ganhou uma pitada extra de conflito quando Pat Riley abandonou os Knicks para ir para Miami. Às vezes até contextos políticos e sociais fazem parte em definir os contornos desses confrontos. É a junção de todos esses elementos que faz de uma rivalidade tão memorável e tão celebrada.
Mas você também tem algumas rivalidades que transcendem o momento, que são atemporais, independente do que esteja acontecendo no presente. Celtics e Lakers, por exemplo, sempre tem um sabor especial quando se enfrentam, independente da fase que eles vivem agora. Essas franquias já tiveram tantos momentos prolongados de rivalidade ao longo dos anos, se enfrentando em 13 finais diferentes ao longo de 4 décadas diferentes, que a rivalidade já passou a ser parte da identidade das franquias.
E rivalidades sempre tiveram um papel enorme na NBA. Como nós já falamos em outros episódios, a NBA chegou atrasado no bonde das ligas americanas e precisou correr atrás do prejuízo para tentar acompanhar ligas mais estabelecidas, como a MLB ou a NFL, sem falar nos esportes universitários. Puxar rivalidades regionais já existentes, dentro ou fora dos esportes, para si mesma, foi uma das principais formas que a NBA encontrou nos seus primeiros anos para tentar criar uma relação entre time e fã, de fidelizar uma base de torcedores em cima da qual os times poderiam construir seu futuro. Conforme a NBA foi crescendo, as rivalidades novamente assumiriam um papel fundamental quando começaram a assinar os primeiros contratos de televisão. As emissoras contratantes não estavam interessadas apenas nos jogos em si. Elas falavam de narrativas, de histórias para vender. E nas rivalidades elas encontraram o produto ideal. Não apenas entre times, mas também entre jogadores, né? Uma vez que o basquete é o único esporte onde dois atletas dominantes da mesma posição se enfrentam diretamente durante quase toda a partida. Com poucos jogos sendo transmitidos em rede nacional, a escolha dos confrontos era uma parte muito importante da relação da NBA com a televisão. E muitas vezes essa escolha era pautada justamente pelas rivalidades entre Celtics e Lakers, Celtics e Sixers, Russell e Wilt, Oscar e West, e por aí vai.
Então, sem mais delongas, vamos entrar agora em algumas das principais rivalidades que a NBA viveu ao longo dos seus anos e ver exatamente como isso impactou a liga durante a sua história. No episódio de hoje, a gente escolheu separar as grandes rivalidades de cada década. Então vamos começar nos anos 50.
Os anos 50.
Nos primeiros anos, foi muito difícil para rivalidades surgirem na NBA. Em grande parte, isso se dava devido aos enormes problemas de continuidade e às constantes mudanças que discutimos no primeiro episódio. Times surgiam e logo faliam ou mudavam de cidade, de nome, de dono ou de identidade. Jogadores entravam e saíam dos times como se fosse o metrô, indo atrás de outras carreiras ou outros esportes em busca de mais dinheiro ou estabilidade. E mesmo as regras estavam sempre em um fluxo de mudança. Os times sofriam para sequer estabelecer uma relação com seu público e sua cidade. Imagine então a dificuldade de estabelecer relações uns com os outros.
A primeira verdadeira rivalidade da NBA surgiria apenas no final da década de 50, entre Boston Celtics e St. Louis Hawks. Não apenas porque essas duas franquias tiveram os três primeiros MVPs da NBA em Russell, Bob Pettit e Bob Cousy, mas também porque elas se tornaram um reflexo de uma batalha de identidade que tomava conta não só da NBA, mas da sociedade americana como um todo. O Celtics era um time pioneiro da NBA na relação com jogadores negros. Foi um dos times que primeiro trouxeram um atleta afro-americano em 1950, né, junto com o Knicks e os Nationals. Foi o primeiro time a ter um jogador negro como sua superestrela, peça central do seu jogo e da sua identidade, né, no caso, o lendário Bill Russell. Era o único time que consistentemente desafiava, nos anos 50 e 60, a regra de que cada franquia só poderia ter no máximo 3 atletas negros. Eventualmente se tornariam, claro, o primeiro time a escalar um quinteto titular com 5 atletas afro-americanos. Entre isso e o papel extremamente ativo de Bill Russell nos movimentos sociais, os Celtics se tornaram o time que representava indiretamente o movimento de dessegregação racial dentro da NBA, movimento esse que começava a tomar forma na sociedade americana como um todo. Já o Hawks era o oposto. Foi o último time a vencer um título de NBA apenas com jogadores brancos. Seus dois líderes, Clyde Lovellette e Bob Pettit, eram sulistas vocais. E tinha no seu astro Pettit um ala de força cujo jogo mais lento, mais cadenciado e pouco atlético era associado na época pelos puristas do basquete ao basquete de verdade. Então, nesse sentido, os Hawks se tornaram uma representação do establishment branco. Russell e os Celtics, é claro, sofreram intensos casos de racismo por toda a NBA, principalmente durante seus primeiros anos. Mas talvez os casos mais famosos tenham vindo justamente contra os Hawks, que não hesitavam em provocar Russell até mesmo com ofensas racistas. Durante um episódio famoso, um pivô do Hawks estava abusando das ofensas contra Bill Russell, ao ponto de que Russell perguntou para seu técnico, Red Auerbach, o que ele deveria fazer. A resposta de Auerbach foi simples. Bate nele, desce a porrada nele. Foi o que o Russell fez, dando uma muqueta no pivô. Em seguida, foi o dono dos Hawks que começou ele próprio a dispensar ofensas racistas contra Russell. Sabendo que Russell não poderia revidar sem ser suspenso, o próprio Auerbach foi lá e deu uma muqueta no racista. Uma história que, infelizmente, ela é um pouco apócrifa, porque o soco que Red Auerbach deu ao dono dos Hawks não foi dado nesse contexto, foi dado antes do jogo em uma disputa sobre a altura da cesta. A mesma história, as lendas que surgem ao redor disso, ilustram bem o ambiente carregadíssimo que essa dicotomia criava na rivalidade entre Celtics e Hawks.
Além da questão racial, um outro elemento extra-quadra ajudava a criar a rivalidade e tornar pessoal a disputa entre os dois times. Bill Russell, o jogador que dominou a NBA como nenhum outro e iniciou a maior dinastia da história dos esportes americanos em Boston, na verdade tinha sido escolhido com a segunda escolha de draft pelo Atlanta Hawks. Auerbach, sabendo do potencial de Russell para mudar a NBA, foi atrás dele. Enviou em troca para o Hawks dois futuros jogadores do Hall da Fama do basquete, McCauley e Cliff Hagan. Embora Boston naturalmente tenha levado a melhor na troca, a ligação direta entre os dois dava ainda mais motivo para os times quererem superar o adversário em quadra. Celtics e Hawks se enfrentaram a princípio duas vezes nas finais da NBA, em 1957 e 1958. Com Boston vencendo a primeira em um jogo 7 épico de duas prorrogações, graças a uma performance lendária de Russell. E os Hawks se vingando no ano seguinte, muito influenciado por uma lesão na perna do Bill. Após uma final Celtics vs Lakers em 59, Celtics e Hawks voltaram a se enfrentar consecutivamente nas finais de 60 e 61, com Boston Celtics vencendo ambas as séries. E é claro, a história deixa evidente qual foi o lado que saiu melhor da rivalidade. Boston venceria ainda mais 7 títulos nos anos subsequentes, enquanto St. Louis continuou competitivo por mais alguns anos, mas incapaz de passar pelas novas potências do Oeste que surgiam para tentar destronar o Boston Celtics. Ah, importante destacar, esse passado do Atlanta Hawks não define a franquia ou seus torcedores até o dia de hoje. A franquia ficava em St. Louis, uma região marcada por atos de racismo e violência contra a população negra.
Os anos 60.
Foi nos anos 60 que nasceria a maior rivalidade da história da NBA. Boston, a essa altura, já estava consolidado com a grande superpotência do basquete após esses primeiros 4 títulos, sendo que 3 deles foram conquistados em cima do rival, St. Louis Hawks. E com a decadência dos Hawks, a grande história da NBA é quem iria surgir no Oeste para desafiar os soberanos. E a resposta acabou sendo, é claro, os Lakers. A franquia já tinha encontrado os Celtics em uma final em 59, na qual foram varridos sem piedade. Mas naquele momento ainda era claro que existia um desnível grande entre as duas equipes, e não parecia ainda ser algo que levaria de fato a uma rivalidade.
Mas, nos dois anos seguintes, algumas coisas mudariam para dar um contorno diferente a essa rivalidade. A primeira, e talvez mais evidente, foi a mudança do Lakers de Minneapolis para Los Angeles, que alterou por completo o status da franquia fora das quadras. Agora, ele era o principal time da liga dentro das 4 linhas e o segundo em status de mercado e comercial depois dos Knicks. Em segundo lugar, o fato de que os Celtics venceriam mais 2 títulos em 60 e 61 colocava a franquia com 4 títulos, prestes a igualar e eventualmente superar os Lakers como franquia mais vitoriosa da NBA naquele momento. Então, quando os times se enfrentaram nas finais de 62, os Lakers também estavam jogando para manter seu status de mais vitorioso e time importante dentro das quadras na NBA. E por fim, Os Lakers eram o único time da NBA a essa altura que eram capazes de igualar ou talvez até superar os Celtics em termos de pura força das suas estrelas, liderados por Elgin Baylor e Jerry West. Era o confronto perfeito para a NBA e na hora certa.
As finais de 1962 entre Celtics e Lakers estão no panteão das melhores da NBA, como você já ouviu no nosso episódio 6. E com a série indo a 7 jogos, os Lakers tendo o arremesso do título nas mãos de Frank Selvey, que, como vocês já sabem, não entrou, estava claro o quão parelho os dois times eram naquele momento, e todos previam que essas duas franquias ainda se enfrentariam muitas vezes nas finais nos anos por vir, que os dois lados tinham totais condições de trocar títulos ao longo do caminho. E a primeira parte acabou se provando verdadeira, porque Lakers e Celtics se enfrentaram mais 5 vezes em finais só nessa década, 63, 65, 66, 68 e 69. No entanto, a segunda parte não se realizou, porque os Celtics ganharam todas essas finais para chegar à incrível marca de 7 vitórias e 0 derrotas em finais contra a nova franquia de Los Angeles. As derrotas, é claro, apenas aumentaram a rivalidade e aquele desejo ferrinho dos Lakers de chegarem ao topo.
O auge da rivalidade aconteceu em 69, uma história que você também já ouviu no episódio 6, quando os Lakers, vindo de 6 derrotas seguidas em finais, tiveram a chance de ouro de vencer os rivais, liderados pelo trio de Jerry West, Elgin Baylor e Will Chamberlain. Nas finais desse ano em específico, os Lakers tinham indiscutivelmente o melhor time, abriram uma vantagem de 2-0 e ainda teriam o jogo 7 dentro de casa. Só que, novamente, o agora inferior, mas infinitamente mais cascudo time do Celtics contrariaria todas as expectativas para sair com seu 11º título. Essa rivalidade não teria um papel central nos anos 70. Os Celtics demorariam alguns anos para se recuperar depois da aposentadoria de Russell, e a essa altura os Lakers estariam passando por sua própria reconstrução, antes de voltar com força nos anos 80, mas é difícil subestimar o impacto que ela teve. A gigantesca e crescente rivalidade entre as duas equipes foi uma das principais histórias e um dos dois fatores mais importantes em impulsionar o primeiro grande crescimento da vida da NBA nos anos 60, elevando o status da liga e solidificando a NBA como uma nova potência do entretenimento.
A outra grande rivalidade que ajudou a impulsionar a NBA nos anos 60 não foi entre dois times, mas foi entre dois jogadores. Da mesma forma que os Celtics se consolidaram como soberanos da NBA e o resto da liga passou a procurar desafiantes para derrubar os campeões, era consenso que o grande craque do Celtics era Bill Russell, o atleta moderno que mudou pra sempre o basquete. Então, assim como seu time, a NBA passou a procurar um rival para esse grande pivô. Por sorte, existia o jogador perfeito para isso, um que você também já ouviu falar muito ao longo desse podcast, né? O Golias, Wilt Chamberlain. Chegou na NBA em 59, vindo de uma dominante carreira amadora e até mesmo um ano com os Harlem Globetrotters, então ele já chegou na NBA com status de lenda. Nesse sentido, a rivalidade entre Russell e Wilt já nasceu antes mesmo de Wilt sequer pisar em uma quadra de NBA. Curiosamente, no entanto, os dois até eram bons amigos fora das quadras, com Russell adotando uma atitude de mentor para com o jovem Wilt. E mesmo assim, suas batalhas dentro de quadra logo se tornaram lendárias, não apenas pela pura qualidade e dominação que ambos ofereciam na mesma posição e, portanto, se enfrentando diretamente durante os jogos, mas pelo choque de ideologia que eles representavam. Russell era o supremo jogador do time que levava seus companheiros, o maior defensor da história do basquete. Contra o Chamberlain, que era o ápice do individualismo e da dominação individual, e uma das forças ofensivas mais dominantes que o esporte já viu.
Dentro de quadra, no entanto, mais uma vez a rivalidade se provou unilateral. Wilt e o Philadelphia Warriors enfrentariam os Celtics 3 vezes nos playoffs nos 5 anos seguintes, e por 3 vezes o Russell prevaleceu sobre o Wilt, elevando seu jogo nos playoffs enquanto o rival dominava os números de temporada regular. Em 1965, após um começo desastroso, Wilt foi trocado para o Philadelphia 76ers, onde enfrentaria Russell e os Celtics mais 4 vezes consecutivas nos playoffs. As duas primeiras, em 65 e 66, novamente acabaram com vitória dos Celtics. Não seria até 1967 que Wilt, abandonando seu estilo individualista em favor de imitar o jogo de Russell, finalmente levaria melhor sobre o rival, com os Sixers finalmente vencendo os campeões com propriedade em 5 jogos, eventualmente ganhando as finais. Wilt tinha conseguido seu anel, e com os Celtics em decadência e os Sixers em ascensão, parecia que o bastão havia sido oficialmente passado, com Wilt assumindo seu posto no topo da NBA. Mas a esperança, como você já sabe, se provou vã. Um ano depois, os superiores Sixers entregariam uma vantagem de 3-1 nos playoffs para os Celtics, que venceria o seu 10º título. Em 69, Wilt foi trocado para o Lakers e formou o famoso super time com Wells e Elgin, apenas apenas para encontrar um fim familiar na derrota para os Celtics nas finais.
Nos 10 anos que Wilt e Russell jogaram juntos na NBA, Russell venceu 9 títulos e Wilt ganhou 1. Das 9 eliminações sofridas por Wilt nesse período, 7 vieram diretamente nas mãos do seu arquirrival. E até a amizade entre os dois acabou se estremecendo depois das finais de 69, quando Russell ficou furioso por Wilt supostamente exagerar uma lesão para não voltar em quadra no jogo 7, o que privou Russell de um confronto definitivo e final entre os dois. Os dois até eventualmente fizeram as pazes anos depois, mas foi uma rixa grande entre os dois no período. Mas a parte da nominação de Russell, é impossível minimizar o impacto que essa rivalidade e seus duelos épicos em playoffs tiveram sobre a NBA, seus fãs e, talvez mais importante, é sobre seus futuros jogadores.
Os anos 70.
Os anos 70 ficaram marcados na história do basquete muito menos pelo que aconteceu em quadra e muito mais pelo que transcorreu fora delas. Notavelmente, a divisão entre ABA e NBA, que de certa forma foi uma rivalidade por si só, mas eventualmente acabou quase levando ao fim das duas antes de concluírem que a única forma de sobreviver era se juntando. Mas isso não quer dizer que dentro de quadra algumas disputas diretas não tenham se destacado. Ainda durante os anos de separação, duas em particular merecem um destaque. Uma delas foi entre o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks, olha só. Embora os times tenham se cruzado apenas uma vez nos playoffs, nas finais de 74, quando os Celtics levaram a melhor em 7 jogos épicos, a rivalidade surgiu em parte por causa novamente de um duelo entre pivôs. Os Bucks, é claro, tinham Karim, alto e longo, extremamente técnico e refinado, o titã dominante da NBA na época.
E do outro lado, curiosamente, o Celtics tinha um jogador que você talvez nunca tenha ouvido falar. Dave Cowens era, sobre todos os aspectos possíveis, o oposto de Kyrie. Era baixo para a posição, mas muito forte, com um estilo muito físico, raçudo e trombador, que contrastava com aquele refinamento e leveza do Kareem Abdul-Jabbar. E embora no papel parecesse um gigantesco mismatch na posição quando os dois times se enfrentavam, Cowens talvez fosse quem melhor lidava com o craque dos Bucks. Seu jogo extremamente físico e atlético incomodava demais Kareem, tirava o pivô do seu jogo e do sério, enquanto o bom arremesso de Cowens tirava o Kareem do garrafão e para longe da sua zona de conforto na defesa.
Outra rivalidade digna de nota do começo dos anos 70 foi a renovação dos confrontos entre Lakers e Knicks, que se enfrentariam nas finais de 70, 72 e 73, com duas vitórias do Knicks, incluindo a lendária série de 70 que envolveu o arremesso de meia quadra icônico de West e a lesão e subsequente volta de Willis Reed. A rivalidade, além de ter um componente histórico, ainda ganhou um interesse extra fora das quadras, porque agora o Lakers estava em Los Angeles, fazendo esse o duelo das duas maiores cidades, torcidas e mercado da NBA. Mas a grande rivalidade que mais representa os anos 70 na NBA aconteceu entre dois outros times que só se enfrentariam uma vez em finais, mas representavam visões opostas do basquete e, de certa forma, eram a representação física da divisão entre ligas que marcou a década.
O Philadelphia 76ers era o time que, na visão de um público majoritariamente branco da NBA, representava o basquete da rival ABA. Os jogadores ficaram famosos pelos seus apelidos, comemorações exuberantes e enterradas, por um jogo mais plástico, físico, mas também um pouco mais individualista. Todos esses traços associados à ABA e, de certa forma, ao basquete considerado, entre aspas, mais negro na visão daqueles famosos, entre aspas de novo, puristas.
Já o Portland Trail Blazers representava o contrário. Liderados pelo grande astro branco do basquete, Bill Walton, os Blazers eram um time sem outras estrelas, mas que se destacava pela defesa fortíssima e basquete coletivo. Brilhantes trocas de passe, contra-ataques fulminantes, um entrosamento quase sobre-humano que era o epítome do conceito de time. Características essas que eram associadas ao basquete da NBA e que a liga tentava vender como prova de que o seu basquete era o basquete legítimo, o basquete, entre aspas, de verdade. Esses dois times se enfrentariam nas finais de 77, o que era um momento fundamental para a NBA. Era a primeira temporada após a fusão. Considerando quão opostos e polarizadores os times eram, o interesse forte do mundo do basquete era de que os Blazers prevalecessem. Não apenas porque sua vitória validaria, na visão de muita gente, o basquete da NBA como sendo superior, mas também porque a NBA vivia uma época de crise financeira e de audiência. Seu público, majoritariamente branco, achava que a liga tinha ficado negra demais, entre aspas, após a fusão e que esses novos atletas estavam estragando o basquete. Então era fundamental que os Blazers mostrassem que a NBA ainda era uma liga que eles poderiam se relacionar.
E para sorte da NBA, o resultado foi o desejado. Os Blazers venceram por 4-2, com Walton sendo eleito MVP das finais. Mas além da vitória, a série foi simplesmente espetacular, com um basquete muito bem jogado dos dois lados, com o Dr. J e os atletas mais explosivos do Sixers realizando várias jogadas espetaculares. Afinal de contas, por mais que a NBA precisasse que o time, entre aspas, branco vencesse, ela também sabia que precisava muito desse elemento plástico, explosivo e expressivo que os Sixers ofereciam. Não à toa foi uma das finais mais assistidas da história da NBA. Em um momento crítico após a fusão, a NBA teve a final perfeita para ajudar a se recolocar em uma trajetória positiva, saindo do que foi praticamente uma década perdida.
Os anos 80.
É impossível falar da NBA nos anos 80 sem falar da rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers mais uma vez. Nós, inclusive, já falamos nisso nesse podcast. Sobre Magic Bird, sobre seus coadjuvantes, sobre as finais espetaculares travadas entre ambos e como Celtics e Lakers dominaram a década de ouro da NBA. Um time representando um basquete mais de garrafão, físico e eficiente, uma cidade blue collar, né, trabalhadora, entre aspas, e um time com pouco estrelismo contra um time estrelado, glamourizado, brilhante, marcado pela sua velocidade e contra-ataques, além da fama e impacto fora das quadras. E ao mesmo tempo, semelhantes nas suas trocas de passes, jogo altruísta e base formada por dois rivais únicos e espetaculares, ao mesmo tempo tão diferentes e tão semelhantes em Larry Bird e Magic Johnson.
A rivalidade entre Magic e Bird começa até mesmo antes da NBA, quando o favoritíssimo Michigan State de Magic venceu o azarão Indiana State de Bird nas finais da NCAA em 79. Os dois entraram juntos na NBA, venceram 3 MVPs cada, totalizaram 8 títulos e até mesmo disseram adeus quase ao mesmo tempo, Magic em 91 e Bird em 92. Talvez igualmente importante, eram dos atletas ultra competitivos, que não aceitavam a derrota em qualquer circunstância, estavam sempre tentando superar um ao outro. É impossível dissociar Magic de Bird, e o impacto que deixaram na NBA foi tamanho que, mesmo depois de aposentados, os dois foram as primeiras escolhas, juntos de Michael Jordan, para compor a espinha dorsal do Dream Team, um time que estava destinado não apenas a vencer e dominar o basquete internacional, mas levar a NBA, a sua história e o seu carisma para o resto do mundo conhecer também.
Ainda assim, é fundamental destacar quão importante foi a rivalidade entre Lakers e Celtics nos anos 80. Depois da rivalidade entre as franquias ser um dos fatores mais importantes no primeiro grande ciclo de crescimento da NBA, nos anos 60, novamente a NBA precisava desse impulso. A NBA que saía dos anos 70 era uma bastante fragilizada, desgastada financeiramente pelo boom dos salários e alguns erros estratégicos fora de quadra, cuja audiência e alcance na televisão estava extremamente diminuída. Não é exatamente verdade a narrativa comum de que a NBA estava à beira do precipício, mas até David Stern, um advogado que em 84 se tornaria o comissário da NBA, reconhecia que a liga estava em um momento ruim e precisava de um novo impulso para poder se recolocar na elite do entretenimento esportivo norte-americano. Nesse sentido, a rivalidade Celtics-Lakers caiu do céu, especialmente quando juntamos sua chegada com outra de extrema importância, a da TV a cabo. A chegada do cabo não apenas deu à NBA outro contrato de televisão para aliviar suas finanças e outra emissora para transmitir seus jogos, como começaram a surgir canais 24 horas por dia dedicados a esportes, o mais notável sendo a ESPN. Isso aumentou exponencialmente o alcance da liga, e justo no momento que renascia a rivalidade mais histórica da NBA com um novo twist que a elevava a outro patamar. Agora, com Magic e Bird de protagonistas, a rivalidade passava também a envolver o basquete universitário, colocando novamente de frente duas das cidades mais importantes dos Estados Unidos e cuja rivalidade transcendia o basquete e se espalhava para todo o esporte. Foi a tempestade perfeita no momento mais crítico possível.
E o auge disso se deu nas finais de 84, a primeira em mais de uma década a ser transmitida ao vivo na TV aberta. Não apenas as rivalidades estiveram em primeiro plano, mas os jogos em si foram espetaculares. 7 jogos extremamente físicos, disputados, bem jogados e com os nervos à flor da pele. Uma qual, inclusive, você já ouviu falar aqui no episódio 6, então não vamos entrar em detalhes, mas vale destacar que até hoje é uma das finais mais assistidas da história do basquete. E é o momento em que inicia um ciclo de 14 anos de expansão e crescimento contínuos para a NBA. Em 1998, quando esse ciclo vai se encerrar, a NBA tinha se consolidado não apenas como uma das ligas mais importantes dos Estados Unidos, mas uma das mais importantes do mundo. Mas a rivalidade ímpar entre Celtics e Lakers acabou ofuscando outras grandes rivalidades da década, todas com seus próprios fatores de interesse e que contribuíram para uma década de ouro da NBA. Uma delas foi a ferrinha rivalidade do leste entre Celtics e Sixers, uma outra rivalidade do passado que tornou a reacender nos anos 80.
Se os Sixers de 77 ficaram marcados pelo individualismo e estrelismo do seu elenco, nos anos 80, os Sixers vocês finalmente montaram o time ideal ao redor de Julius Erving, com diversos jogadores secundários que se encaixavam ao seu redor. Com essas mudanças e Erving ainda brilhante, o time de Filadélfia estava posicionado novamente como potência da NBA. Ao mesmo tempo, em Boston, a chegada de Larry Bird transformou os Celtics de um dos piores times da NBA em um dos seus melhores, tornando um confronto entre Sixers e Celtics inevitável para disputar o título do leste. E ao contrário de Celtics e Lakers, que só se enfrentariam 3 vezes nos playoffs em 10 anos, Celtics e Sixers se enfrentariam 4 vezes nos 6 anos seguintes, disputando entre si o título do leste, enquanto os Lakers reinavam soberanos no oeste. Entre 1980 e 1987, Celtics ou Sixers venceram todos os títulos da Conferência Leste disputados.
Também era um fator adicional essa rivalidade histórica e entre cidades, o fato de que tanto Celtics como Sixers tinham como pilares jogadores da mesma posição. Com Dr. J caminhando para o fim da carreira de um lado e Bird chegando para tomar o trono do outro. Os dois até mesmo disputaram o prêmio de MVP em 1981 jogo a jogo, com Erving levando o troféu por uma das menores margens da história da NBA. Os dois até mesmo se envolveram em uma briga feia em 1984, com a cena dos dois superastros apertando o pescoço um do outro, se tornando uma das mais infames da liga. Um exemplo de como a rivalidade eventualmente passou de esportiva para pessoal. A rivalidade também forçou ajustes e contra-ajustes dos dois lados, o mais famoso sendo Boston trocando pelo excelente defensor Dennis Johnson para tentar conter o ala dos Sixers Andrew Tony, que todo ano destruía Boston com suas infiltrações e sua explosão. Depois dos Sixers levarem a melhor nos 3 primeiros confrontos, entre 80 e 83, os Celtics assumiram a supremacia a partir de 84, graças à chegada de Johnson e ao envelhecimento dos Sixers. Os anos 80 acabaram consolidando essa rivalidade como uma que transcende épocas, e que está presente, inclusive, até os dias de hoje.
Mas se as melhores rivalidades vão além das quadras para envolver o lado pessoal, com genuína animosidade entre as partes, não existia time melhor na história da NBA para criar rivalidades extremas do que o Detroit Pistons do fim dos anos 80, os famosos Bad Boys. Um time cuja proposta de jogo era baseada em defesa ferrenha e agressiva, até violenta, em provocar e agredir os jogadores para tirá-los do sério, desgastar física e mentalmente os oponentes ao longo de 48 minutos ou de séries de 7 jogos. Você já ouviu a gente falando no episódio 5 dos times inesquecíveis que os jogadores do Pistons não levavam pro lado pessoal as provocações que eles faziam. Porém, era normal que as vítimas dessas táticas, muitas vezes sujas, não enxergassem o time com bons olhos. A primeira vítima, é claro, foi o Boston Celtics de Larry Bird. Era o time dominante do leste, a última barreira a ser superada na década de 80, e o time que os Pistons se montaram para vencer. Ainda nos seus anos formativos, em 1985, os Pistons enfrentaram e perderam para Boston nos playoffs. Uma derrota que apenas aumentou a necessidade e urgência de Detroit de aprofundar e mergulhar de cabeça no seu novo estilo de jogo.
Os Pistons não se limitavam a esperar a pós-temporada para começar a série de playoffs de fato. Cada jogo da temporada regular contra Boston era uma chance de entrar na cabeça dos rivais, de provocar, de tirar do sério, criando uma vantagem para quando os dois times eventualmente se encontrassem na pós-temporada. E não era apenas questão dos Celtics enfrentarem um desafiante a seu trono. Era um time que eles genuinamente odiavam, que tinham vontade não apenas de vencer, mas de literalmente descer a porrada. O que inclusive aconteceu várias vezes, né? Sendo que o lendário nocaute de Robert Parrish para cima do Bill Laimbeer talvez seja o mais famoso deles. Mas esses revides, no entanto, era exatamente o que o Pistons queria. Quando o Detroit finalmente subiu a elite da NBA em 87, veio a chance pela qual tanto sonhava. Final de conferência, o último obstáculo antes das tão sonhadas finais, seria disputado justamente contra o atual campeão, Boston Celtics. E Boston chegava na série extremamente baleado, com 3 jogadores titulares jogando no sacrifício com lesões graves, incluindo Kevin McHale e seu pé literalmente quebrado. Pé esse no qual, aliás, os jogadores dos Pistons, em especial Rick Mahorn, pisavam de propósito e repetidamente para agravar a lesão do jogador e forçá-lo a sair de quadra.
Mas nada nunca veio fácil para Detroit, e mesmo extremamente baleado, Boston não iria cair facilmente. Os 4 primeiros jogos foram divididos entre os times, jogos extremamente físicos e disputados, com a versatilidade e fisicalidade dos Pistons atrapalhando a troca de bola e movimentação que marcava o time de Boston. No jogo 5, em Boston, os Pistons tinham a chance de ouro para atingir seu objetivo. Com Detroit liderando por 1 ponto nos segundos finais, o calouro Dennis Rodman deu um toco na bandeja de Larry Bird e a bola ricocheteou em Danny Ainge para dar a lateral para Detroit. Com a bola e poucos segundos no relógio, parecia que os Pistons tinham o jogo nas mãos e voltariam para Detroit com a chance de fechar a série diante da sua torcida. Mas quando Isaiah repôs a bola em jogo, Bird surgiu do nada para roubar o passe e fazer assistência para Dennis Johnson virar o jogo, vencendo para Boston no estouro do cronômetro. Detroit realmente venceria o jogo 6 em casa para forçar o jogo 7, mas Boston venceu o jogo decisivo diante da sua torcida para chegar na sua quarta final consecutiva. A primeira grande decepção de Detroit, a sensação de coração partido e de falhar tão perto, que por mais dolorosa que fosse, acabaria fortalecendo o time e a sua resolução no médio prazo.
Detroit conseguiu sua vingança um ano depois, quando sua capacidade atlética, energia e intensidade se provaram demais para um Celtics envelhecido e fisicamente decadente. Os Pistons venceram Boston de forma convincente em 6 jogos nas finais do Leste, colocando Detroit nas finais para bater de frente com o outro time dominante da década, um outro obstáculo que sabiam que teriam que superar para chegar no topo da montanha. E, por consequência, outra vítima recorrente das suas táticas sujas. E mais uma vez, Detroit chegaria tão perto da vitória só para ter seu coração arrancado no final.
Assim como a derrota para Boston, Detroit voltaria para bater seus algozes no ano seguinte, dessa vez varrendo um desfalcado Lakers nas finais para conquistar seu primeiro título de NBA. Adequadamente, depois de varrer também os Celtics nos playoffs do Leste. A duras penas, Detroit tinha conseguido vencer tanto o Celtics de Bird quanto o Lakers de Magic para chegar no topo da montanha, repetindo a dose um ano depois contra os Blazers.
Mas Detroit logo aprenderia uma lição que eles mesmos tinham ensinado a seus dois maiores rivais. Se manter no topo pode ser tão difícil ou ainda mais difícil do que chegar lá. Agora Detroit era o time visado, era o time que tinha um alvo nas costas, o time que outras franquias se preparavam para derrubar. E seu principal desafiante seria o Chicago Bulls, de uma jovem estrela chamada Michael Jordan, e um time que se provaria tão tenaz, tão competitivo e determinado quanto eles próprios tinham sido durante a sua ascensão. Jordan, a essa altura, já começava a ser considerado o melhor jogador da NBA, embora muitos ainda achassem que faltasse um título para poder passar oficialmente Magic ou Bird. Assim como Detroit, os Bulls começaram de baixo, perdendo para os Pistons em 88 em uma série que, a princípio, parecia de menor significância diante daquilo que Detroit estava almejando no fim do caminho.
Mas assim como aconteceu com Detroit, Chicago usaria a dor dessa derrota como combustível. Em franca ascensão, graças ao gênio de Jordan e ao crescimento de Scottie Pippen, os Bulls logo se estabeleceram como o segundo melhor time do Leste, colocando a franquia em colisão direta com os Pistons. É aí que entram as famosas Jordan Rules, as regras de Jordan. Detroit, sabendo da ameaça do Bulls e até talvez se reconhecendo neles de certa forma, se preparou para enfrentar os desafiantes. E os Pistons, bicampeões apesar da ausência de grandes estrelas no seu elenco, sabiam bem demais da importância da coesão e do jogo de equipe, algo que Jordan ainda estava aprendendo. Então as Jordan Rules, em essência, eram muito simples. Direcionar todos os seus esforços para parar Jordan, o grande craque do Bulls, e obrigar o resto do time a vencer o jogo, apostando tanto na queda de qualidade decorrente desse direcionamento do ataque dos Bulls e também na incapacidade de um ainda heliocentrista Jordan de potencializar seus companheiros.
As Jordan Rules inegavelmente foram um sucesso, como os playoffs de 89 e 90 atestam. Nesses dois anos, Bulls e Pistons se enfrentaram nos finais do Leste. Nas duas ocasiões, os Pistons prevaleceram. Jordan, naturalmente, fez os seus pontos e foi individualmente dominante. Mas Detroit conseguiu sufocar os Bulls e eliminar os coadjuvantes do jogo. Conforme os confrontos se desenrolavam e os Bulls perdiam a calma e o controle, ficava claro que Detroit tinha novamente conseguido seu objetivo de tirar o adversário do seu jogo. E não é pra menos. Se todos os grandes jogadores desse período sofreram nas mãos da violência dos Bad Boys, Jordan foi de longe o que mais apanhou e foi mais individualizado nesse sentido. Mas novamente, que nem aconteceu com os próprios Pistons, os Bulls não só não se deixaram quebrar pelas derrotas, mas usaram isso como forma de subir mais um degrau. O sucesso das Jordan Rules forçaram os Bulls na direção de um jogo muito mais coletivo, abraçando de vez o modelo dos triângulos de Phil Jackson para envolver cada vez mais os companheiros ao redor de Jordan, começando assim a superar a única fraqueza da sua grande estrela. O resultado foi visto em 1991, quando os Bulls simplesmente massacraram os atuais campeões em uma varrida tão brutal, tão dominante, que os Pistons saíram de quadra ao final do jogo sem nem cumprimentar o adversário. Tamanho tinha sido o golpe. Chicago venceria seu primeiro título alguns dias depois, ao vencer o Los Angeles Lakers nas finais, mas a surra sobre os Pistons foi o sinal definitivo de que os eixos de poder da NBA tinham se alterado e que a liga, agora, tinha um novo soberano. Can't touch this.
Os anos 90. Can't touch this.
Com Chicago assumindo o topo da NBA e iniciando o que prometia ser uma era de dominação suprema na liga, é natural que ele se tornasse o time a fomentar rivalidades ao seu redor, conforme os demais se preparavam para destroná-lo. E, no entanto, é possível argumentar que Chicago não chegou a criar rivalidades diretas com outros rivais, tamanha era sua dominação e sua tendência não só de vencer, mas de arrasar seus rivais. Diversos grandes times desafiaram os Bulls e Michael Jordan só para serem derrotados, e nenhum deles foi o mesmo depois. A maior rivalidade do Bulls nessa década, na verdade, foi com um time que jamais chegou a enfrentá-los em finais. Na verdade, foi esse time, e não Chicago, que esteve no centro das maiores e mais ferrenhas rivalidades dos anos 90, apesar de não ter ganho nenhum título. Mas essas rivalidades e o sentimento de verdadeiro ódio que despertavam ao redor do New York Knicks não surpreendem quando você lembra que esse time foi montado justamente para reproduzir o estilo dentro e fora das quadras dos Bad Boys de Detroit. Chegada de Pat Riley em Nova York, os Knicks chegaram à mesma conclusão que Detroit 8 anos antes, de que eles não teriam como vencer as outras potências da época com base apenas no talento. Então foram buscar nos Pistons um modelo comprovadamente vencedor para compensar essa deficiência, com uma defesa muito forte, provocações, jogo extremamente físico e violento e um número enorme de brigas que eventualmente forçaram a NBA a mudar suas regras sobre faltas técnicas, faltas flagrantes e punições para brigas em geral.
Esse Knicks foi talvez o único time capaz de realmente entrar na cabeça dos jogadores dos Bulls desde os Pistons, de tirar Chicago do seu jogo e trazer o confronto para um nível que era muito mais do conforto da franquia de Nova York. Não apenas pelo seu estilo e jogo ser desenhado para isso, e um que funcionou tão bem no passado, não só com os Bulls, mas com toda a NBA, mas também porque dessa maneira trazia de volta para Chicago memórias daqueles dias sombrios à mercê dos Pistons. Dessa maneira, os Knicks forçaram os Bulls a um jogo 7 em 92, o único time a conseguir tal feito durante o primeiro three-peat dos Bulls, e estiveram uma sequência incrível de tocos nos segundos finais do jogo 5 em 93, abrindo uma vantagem de 3-2 sobre Chicago. Mas para sua infinita frustração, os Knicks nunca conseguiram vencer Michael Jordan. Foram 5 confrontos e 5 vitórias dos Chicago Bulls. A única vez que os Knicks conseguiram passar por cima de Chicago foi em 94, quando o Jordan estava jogando beisebol e os Knicks aproveitaram da sua ausência para chegar nas finais. E, no entanto, mais do que qualquer outra, essa foi a rivalidade direta que mais marcou e talvez a que é lembrada com mais carinho entre os fãs de basquete dos anos 90. E os Knicks, com esse estilo pistoniano, já envolveram também em outras duas rivalidades extremamente ferrenhas e um tanto quanto aleatórias nesses anos, com Miami Heat e Indiana Pacers. Mas não aconteceram por acaso. Em um momento da NBA onde defesas começavam a levar uma grande vantagem sobre os ataques, esses foram os três times da NBA que mais adotaram e internalizaram esse mesmo estilo de jogo dos Knicks, de defesa ferrenha e extrema fisicalidade, não só para impedir pontos, mas para tirar os adversários do sério. Então, quando dois desses times, todos eles, valem lembrar, disputavam para ver, em certo momento, quem teria a honra de desafiar o Bulls na Conferência Leste, quando eles se enfrentavam, era natural que as faíscas voassem.
O duelo entre Heat e Knicks, em particular, foi extremamente ferrenho porque, além da questão dos estilos de jogo, ele também envolvia um ingrediente fora das quadras. Em 95, Pat Riley, o técnico que tinha levado o Knicks a candidato ao título e iniciado essa cultura marcante de Nova York, abandonou os Knicks a favor do Miami Heat de forma bastante escusa, negociando e fechando acordo com o Miami mesmo estando sob contrato com os Knicks. Isso aumentou consideravelmente a animosidade dos Knicks contra o Heat, e também deu ao próprio time de Miami uma motivação maior para bater os rivais em Nova York. Mas, igualmente importante, os confrontos entre ambos, tiveram vários, foram memoráveis dentro de quadra por motivos bons e ruins. Em 97, o Knicks tendo talvez seu melhor time desde 94, os dois se enfrentaram e a série acabou de forma infame e memorável. Com os Knicks vencendo o jogo 5 confortavelmente para abrir uma vantagem de 3-2 na série, uma briga gigantesca e generalizada começou nos segundos finais da partida, após um desentendimento entre Charlie Ward e PJ Brown, que logo escalou para uma pancadaria com muita gente envolvida. De acordo com as novas regras anti-briga da NBA, instituídas em grande parte justamente por causa desse mix, 5 dos mais importantes jogadores do time de Nova York acabaram suspensos, incluindo Ward, Patrick Ewing, Alan Houston, John Starks e Larry Johnson. Apesar de ser o melhor time e do favoritismo, os Knicks não conseguiram superar as ausências de tantos jogadores-chave e viram o arquirrival vencer os dois jogos decisivos para avançar de fase.
E os Knicks teriam a sua vingança um ano depois em uma inversão completa de papéis. Dessa vez era o Heat que chegava como favorito, em parte por causa de uma lesão na mão de Patrick Ewing, que o tirou dos playoffs, e Miami abriu uma vantagem de 2-1 na série de melhor de 5. Mas no jogo 4, novamente uma grande briga estourou, dessa vez entre Alonzo Mourning e Larry Johnson, que acabou com os dois suspensos para o jogo 5 decisivo. Sem o seu melhor jogador, Miami não conseguiu acompanhar os Knicks e perdeu a partida. Um ano depois, novamente, as duas franquias se enfrentaram na primeira rodada, com o favoritíssimo Miami sendo o time de melhor campanha do leste, e os Knicks apenas o 8º classificado. Mas foram os Knicks que venceram a série por 3-2, graças a um arremesso decisivo de Alan Houston no estouro do cronômetro do jogo 5. Em 2000, novamente os dois times se enfrentaram nos playoffs, agora pelo 4º ano consecutivo, e novamente a série chegou no limite, com os Knicks vencendo o jogo 7, dessa vez graças ao contrário, a um erro de arremesso do Heat nos segundos finais do jogo 7, para fazer a virada e possivelmente vencer a série e o jogo.
Embora nenhum dos dois times tenha vencido um título durante esses anos, essa rivalidade teve todos os ingredientes que você pode pedir. Um jogo intenso e físico que acabou rendendo várias brigas, uma animosidade e um ódio real que ambos sentiam um pelo outro dentro e fora das quadras. E 4 séries consecutivas de playoffs que todas foram ao jogo 7 ou jogo 5 decisivo, com 2 sendo decididas por arremessos nos segundos finais e 2 por suspensões decorrentes de brigas. Não dá pra pedir muito mais que isso, né? Mas tem uma outra rivalidade que acabou marcando os fãs do time de Nova York dos anos 90. A rivalidade entre Knicks e Pacers também teve sua sequência de confrontos e seus momentos memoráveis. Muitos deles frutos de uma bizarra e divertida rivalidade entre o principal jogador de Indiana, Reggie Miller, e o mais famoso torcedor do Knicks, Spike Lee, que envolveu apostas fora das quadras e muito bate-boca dentro delas.
Assim como o Heat e Knicks, esses dois times se enfrentaram nos playoffs diversas ocasiões. Foram 3 confrontos consecutivos entre 93 e 95, sendo que os dois últimos foram até o jogo 7, e depois mais 3 consecutivos entre 98 e 2000, sendo que os dois últimos foram nas finais do leste. Mas o tom da rivalidade já foi dado logo no primeiro duelo, lá em 93, quando um frustrado John Starks deu uma cabeçada em Reggie Miller que, pasmem, iniciou uma grande briga. Starks foi suspenso e os Knicks venceram a série mesmo assim, mas estava criado ali o lado pessoal que iria marcar essa disputa. Um ano depois, em 94, veio talvez o momento mais icônico dessa rivalidade, quando Spike Lee e Reggie Miller ficaram engajados em um feroz duelo verbal de provocações e xingamentos durante o jogo 5, que acabou com um quarto período lendário de Reggie Miller, anotando 25 pontos no período e 39 no total, para colocar a Zebra Pacers na frente por 3-2 da série. Jogos decepcionantes de Reggie Miller, no entanto, ajudaram os Knicks a vencer os dois jogos decisivos e eventualmente avançar para as finais do leste, com Reggie Miller lançando um airball nos segundos finais do jogo 7 que poderia mudar o destino da partida.
Em 1995, outro momento lendário da rivalidade, quando Miller anotou seus famosos 8 pontos em 17 segundos no jogo 1 para virar um jogo que parecia perdido a favor de Indiana. Novamente, a série foi ao jogo 7, e dessa vez foi Patrick Ewing quem errou uma cesta fácil no estouro do cronômetro para empatar o jogo, dando assim a vitória aos Pacers. A segunda série de confrontos entre ambos foi o inverso, com Pacers amplamente favorito e vencendo 2 de 3 confrontos, em 98 e 2000, perdendo apenas em 99. Embora essa sequência não tivesse o mesmo nível de drama e os momentos icônicos que marcaram a primeira sequência, ainda foram jogos físicos e memoráveis, em especial a série de 99, quando o 8º colocado do leste, Knicks, passou pelo 2º colocado do leste, Pacers, graças a uma famosa jogada de 4 pontos de Larry Johnson nos segundos decisivos do jogo 3, a reação dos Knicks após a lesão de Ewing no jogo 4 e a mais uma performance decepcionante de Reggie Miller no jogo decisivo para dar a vitória ao Knicks no jogo 6. O Chicago Bulls foi, é claro, a força motriz por parte do auge absoluto da vida da NBA que se deu nos anos 90. Mas foi o Knicks que protagonizou as rivalidades mais icônicas da década.
Os anos 2000.
A aposentadoria de Michael Jordan em 1998 deixou vago o trono da NBA, tanto do ponto de vista do seu principal jogador como do seu time mais dominante, o que criava um cenário perfeito para o surgimento de novas disputas e novas rivalidades. E em uma década marcada por um extremo desnível entre leste e oeste, é natural que as maiores e mais importantes rivalidades concentrassem na segunda. A exceção talvez seja entre Cavaliers e Celtics no final da década de 2000, dois times dominantes da conferência junto de Orlando e que representavam opostos polares, a franquia historicamente fracassada dos Cavaliers, cujo jogo se baseava em uma superestrela, contra a franquia mais vitoriosa do basquete, os Celtics, cuja própria filosofia era baseada no conceito de coletivismo e no mantra de Ubuntu.
O oeste, no entanto, foi de fato mais relevante nesse período. E em grandes termos, a rivalidade mais importante e impactante foi entre Lakers e Spurs. E não à toa. Entre 1999 e 2010, Spurs e Lakers venceram 11 títulos de conferência e 9 títulos de NBA, sendo definitivamente as duas potências dominantes do período. Os dois times também representavam perfeitamente as leis dos contrastes que frequentemente ajudam a impulsionar rivalidades. Com os Lakers representando o time das grandes estrelas exuberantes e polarizadores em Shaq e Kobe, o mercado gigante, a tradição, enquanto os Spurs eram o time do coletivo, cujo pilar central era o avesso aos holofotes Tim Duncan, representando os mercados pequenos e a tradição discreta dos times menos significativos. E de fato, Spurs e Lakers iriam se cruzar por 6 vezes durante esses anos, com cada franquia levando a melhor em 3 ocasiões. Essas séries também foram marcadas por momentos icônicos, como o Game Winner, faltando 0.4 segundos para acabar o jogo de Derek Fisher em 2004. Além de duelos titânicos entre dois dos maiores jogadores da história, entre Shaq e Duncan. Mas curiosamente, essa rivalidade nunca realmente transcendeu completamente as quadras para se tornar uma força de entretenimento e narrativas como outras fizeram. Talvez porque o auge do Spurs se deu justamente nos anos onde o Lakers tiveram uma queda de competitividade, entre 2005 e 2008. Ou porque a postura focada, desinteressada dos holofotes e trabalhadora do Spurs simplesmente não era tão propícia aos interesses do público. De fato, a franquia ficou marcada na visão pública como chata e entediante por muito tempo. Ambas as franquias, na verdade, encontrariam em outros duelos suas verdadeiras rivalidades decisivas da época.
Para os Lakers, sua mais interessante rivalidade da década, além, é claro, das finais contra o Boston Celtics, mas aí por motivos históricos, foi contra o Sacramento Kings. E ao contrário da rivalidade contra os Spurs, essa tinha uma legítima animosidade por trás. O principal jogador dos Lakers, Shaq, odiava o que os Kings representavam, em especial seus pivôs europeus. Era um basquete menos físico que o pivô do Lakers e muitos outros ao redor da NBA consideravam soft, né, mole. Uma deturpação do que seria o basquete físico que esses jogadores cresceram assistindo e idolatrando. Larry Divot, o pivô dos Kings em especial, era um dos alvos favoritos de Shaq não apenas pelo seu estilo de jogo, mas por ser alguém que frequentemente fingia faltas, simulava contatos, né, o famoso flop, para conseguir uma vantagem contra o dominante astro dos Lakers. Da mesma forma, o mercado minúsculo e história de fracasso dos Kings contrastava enormemente com os vitoriosos e gigantescos Lakers. E considerando que essa rivalidade se desenvolveu em um ponto onde os Lakers caminhavam para serem campeões da NBA, a narrativa ganhou um contorno de Davi contra Golias. Outro fator também foi a europeização da NBA, que nesse momento ganhava grande força com a entrada dos estrangeiros na liga em posição de destaque. E o estilo coletivo de movimentação de bola e arremesso de 3 pontos do Kings estava muito associado a esse estilo europeu de se jogar basquete. Uma associação que fica ainda mais forte quando consideramos que 2 dos seus principais jogadores eram europeus, né? Vlade Divac e Peja Stojakovic. Enquanto o jogo de garrafão, o jogo físico e atlético dos Lakers, apresentava o basquete mais tradicional norte-americano, adicionando não apenas um novo contraste ao confronto, mas também uma certa dose de xenofobia.
Os Lakers de Kobe Shaq venceriam os Kings nos playoffs na caminhada de cada um dos seus 3 títulos. Mas os Kings venderam caro, e talvez foram o adversário mais difícil que os Lakers precisaram superar nesse triênio. Em 2001, claro, os Kings foram varridos, assim como todos os outros times do Oeste. Mas em 2000 e 2002, os Kings levariam os Lakers aos jogos decisivos das séries, um sinal do quanto seu jogo e filosofia afetavam e contrastavam de forma positiva com os Lakers. Em 2000, os Kings chegaram ao jogo 5 da primeira fase, apesar de serem o 8º colocado, enfrentando o melhor time da NBA, o que chocou o mundo e colocou o Sacramento no mapa. E em 2002, os Kings chegaram extremamente perto de finalmente conseguirem sua vingança, não fosse por 2 momentos icônicos e controversos da história da NBA. Primeiro, com Robert Horry acertando um dos seus muitos arremessos decisivos no estouro do cronômetro do jogo 4 para vencer o jogo em Los Angeles, após os Kings falharem em pegar 2 rebotes que teriam selado o jogo.
Por Por fim, o jogo 6 dessa série foi talvez o mais polêmico da história da NBA. Com os Kings liderando a série por 3-2 e ameaçando uma final entre mercados muito pequenos entre Sacramento e Nova Jersey, e logo no momento onde a NBA enfrentava o auge da sua crise de audiência pós-Jordan, o fato de que esse jogo teve aquela que é amplamente considerada a mais parcial, injusta e tendenciosa arbitragem de um jogo da história do basquete norte-americano para favorecer logo Los Angeles, levantou diversas sobrancelhas ao redor da liga. Independentemente de você acreditar na versão de que a NBA intencionalmente interferiu no resultado do jogo para garantir um jogo 7, o sucesso dos Lakers, a fim de salvar sua audiência e o interesse do público, ou que foi apenas um jogo onde os erros dos juízes foram intensos e parciais por acaso, flutuação, o fato é que a percepção foi um golpe extremamente duro para a NBA. E querendo ou não, essa atuação dos juízes foi um fator decisivo para a vitória e subsequente virada dos Lakers, após os Kings desperdiçarem diversas chances de vencer no jogo 7. A derrota em si, com toda a bagagem que as duas franquias já carregavam, já seria motivo suficiente para extrema animosidade e rivalidade, mas a forma como essa última derrota se deu elevou a questão exponencialmente, mesmo que ambos nunca mais tenham voltado a se enfrentar em playoffs.
Já os Spurs encontraram sua rivalidade não por a buscarem ativamente, mas porque encaixaram perfeitamente no papel de vilões na narrativa que o público queria ver. Os Suns, da segunda metade da década de 2000, foram um dos times mais transformadores e populares da história do basquete, trazendo com força para a NBA um estilo run and gun, baseado na movimentação de bola, velocidade dos contra-ataques, espaçamento de quadra e tendência a sacrificar tamanho por técnica e arremesso. Um precursor gigante do estilo moderno de basquete, sobre o qual você já ouviu até mesmo nesse podcast, no episódio 3. O Suns era simplesmente diferente, jogando diferente do resto da liga, com um astro diferente em Steve Nash, uma filosofia diferente, tudo que parecia ir na contramão do status quo. E isso, adicionado ao quanto insanamente divertidos e carismáticos eles eram, trouxe muito do público ao seu favor. Todos queriam ver o Suns ganhando, queriam ver o sucesso de Nash e Mike D'Antoni, queriam também ver quebrada a hegemonia de Spurs e Lakers no Oeste.
O problema é que os Suns nunca chegaram lá, e o maior motivo disso foi justamente o San Antonio Spurs, que era a antítese dos Suns em quase todos os sentidos. Era um time sem plasticidade, pelo menos nesse ponto da sua trajetória, e sem carisma para o grande público. Um time eficiente e tradicionalista que, no final das contas, sempre levava melhor no confronto. Desde a chegada de Steve Nash em 2005, Suns e Spurs se enfrentaram 3 vezes em playoffs nos 4 anos seguintes, e nas 3 os Spurs venceram as séries, e muitas delas com requintes de crueldade. Inclusive uma bola de 3 pontos de Tim Duncan nos segundos finais do jogo 1 para impedir uma vitória do Suns em 2008. As vitórias dos Spurs, é claro, adicionavam uma camada narrativa extra de que o basquete ofensivo do Suns podia ser divertido e plástico, mas era incapaz de vencer nos playoffs, especialmente quando confrontado com um basquete eficiente, defensivo e pragmático como os Spurs, que representariam o basquete vencedor. Algo particularmente irônico em retrospecto, quando nós lembramos que foram justamente os Spurs que pegaram esses mesmos princípios do Suns para montar alguns dos times mais memoráveis do século XXI na NBA alguns anos depois, ganhando um título e abrindo de vez as portas para a mudança do basquete que os Suns já tinham antecipado 10 anos antes. E se você quer saber o tamanho da importância dessa rivalidade e dessas derrotas para o Suns, é só ver a cena emocionante de Steve Nash chorando copiosamente em 2010, depois de finalmente derrotar os Spurs em uma série de playoffs. E o retrato do quanto ela significava para ele em nível pessoal.
Os anos 2010.
Por fim, é muito difícil falar sobre as rivalidades da década de 2010 na NBA, simplesmente porque não temos com ela ainda o benefício da perspectiva. Não sabemos quais impactos elas deixarão, como serão lembradas com o passar do tempo, e quais atingiram aqueles pontos narrativos certos para serem perpetuadas e lembrados por anos e anos a fim. Ao longo do tempo, vários confrontos foram importantes e significantes no momento que eles aconteceram, mas acabaram não transcendendo os anos, como algumas outras que entraram nesse episódio. Spurs e Heat fizeram 2 finais incríveis em 2013 e 2014, como nós já contamos, inclusive uma que é considerada entre as maiores da história, mas foram apenas 2 anos e pouco aconteceu fora das quadras para que ela ganhasse mais tração. Da mesma forma, durante a supremacia dos Warriors na Conferência Oeste, os Rockets foram o único time capaz de efetivamente desafiar Golden State e levar os Warriors ao limite quando Kevin Durant estava saudável, chegando muito perto de derrubarem os campeões de 2018. Será que essas séries serão lembradas no NBA 100? Como grandes marcos, momentos icônicos e histórias a serem contadas por gerações e gerações? Ou serão lembrados como bons jogos e boas séries, mas sem aquele diferencial que cria as rivalidades que lembramos com mais afinco? são questões que só o tempo vai poder responder. Arriscar um palpite aqui seria um exercício de futurologia que foge da proposta do nosso podcast.
Ainda assim, tem uma rivalidade em especial que está em um patamar próprio na década de 2010, que marcou esses anos com uma força que se equipara às grandes rivalidades da história. E com Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers se enfrentando em inéditas 4 finais consecutivas, não tinha como ser diferente. Os Warriors foram o time icônico da década, tanto pela sua dominação como pela revolução que trouxeram pelo esporte. E durante seu auge, entre 2015 e 2018, foi justamente pelos Cavaliers que tiveram que passar em cada uma dessas finais. Algo que fizeram de forma memorável, se estabelecendo como uma dinastia e um dos maiores times da história no processo. Mas talvez mais memorável ainda, foi o único título dos Cavs no período em 2016, virando uma desvantagem de 3-1 nas finais contra um time que acabara de quebrar o recorde de vitórias em uma temporada da NBA, em um dos momentos mais marcantes e famosos da história da liga. O toco de LeBron James e o arremesso decisivo de Kyrie Irving entraram para o panteão de grandes momentos da liga, da modalidade, com bons motivos.
Parte do interesse que essa rivalidade gerou, além da relevância nos níveis mais altos do basquete por 4 anos, é que isso se deu em uma época marcada por enorme movimentação de jogadores, a época do empoderamento dos jogadores para escolher onde eles querem jogar. É muito mais difícil você ter grandes rivalidades hoje em dia, porque é simplesmente difícil que times se mantenham juntos e em relevância tempo suficiente para esses sentimentos brotarem e se desenvolverem. Como já falamos sobre Spurs e Heat ou Warriors e Rockets, elas duraram poucos anos porque os times mudaram com muita rapidez. Warriors e Cavs, nesse sentido, são a exceção à regra, e por isso sua rivalidade fica ainda mais memorável e levou a disputa a outros níveis. Embora talvez não chegasse no nível de animosidade e até ódio entre os jogadores de outras rivalidades no passado, ainda mais em uma época de tanta interação entre os jogadores dentro e fora dos quadros, existia um componente da rivalidade que era muito claramente pessoal, com provocações, memes e as disputas individuais sendo abraçadas por completo pelos próprios jogadores. E mais uma vez essa rivalidade fez muito pela NBA enquanto produto de mídia. O interesse público e a audiência explodiram, com Cavaliers e Warriors no centro disso tudo. A história da NBA e dos esportes nos ensina, e nos ensinou de novo, que no fundo o que o público procura são boas histórias, narrativas envolventes e engajantes que os ajude a se conectar com o esporte e sentir que ele próprio é parte da ação. E desde as rivalidades dos anos 60, que construíram a fundação para a consolidação e crescimento da NBA, o renascimento dos seus anos de ouro nos anos 80 e tudo que veio depois, elas sempre tiveram um papel central no crescimento desse esporte que nós amamos. E nós podemos nos considerar extremamente sortudo, não só por elas, mas por tudo que elas nos trouxeram como fãs de basquete.
NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicorniopodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema. O roteiro foi escrito por Renan Ronchi, com participação de Vitor Camargo. A produção e as vozes que contam a história pertencem a Renan Ronchi e Vitor Camargo. A trilha sonora que você ouviu na abertura foi composta por Vando Luceno. A edição de som é de Renan Ronchi e Iago Coelho. A pós-produção pertence a Felipe Ferraz, artes de Ellen Moreira e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. A gente se vê no próximo episódio.